Lucas 11, 14 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem de hoje é Jesus, a proteção que faltava. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam: ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Isso porque você diz que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu coloco diante do Senhor a minha vida agora para te louvar, para te agradecer. Usa, ó Pai, a minha vida como instrumento, como canal em tuas mãos, e abençoe, ó Pai, essas pessoas que aqui estão, que essa palavra, meu Deus, possa vir de encontro com cada um. Fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que nós queremos, e não só queremos, mas precisamos ouvir do Senhor. Que o Senhor faça o teu querer sobre nós, que a tua vontade seja maior do que as nossas vontades, que aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, possa se realizar. Ó Deus, no nome de Jesus, o Espírito Santo, comece agora a trabalhar nos nossos corações, no coração de cada ouvinte agora, ó Deus, no nome de Jesus. Tudo que vinha para atrapalhar ou pensava impedir esse culto, nós repreendemos no nome de Jesus. Que o Senhor possa agora derramar a cura e a restauração na vida de cada pessoa, no nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém. Vamos lá. Jesus, a proteção que faltava. Nós vemos, é interessante que, se você observar, nos dias de hoje, mais e mais as pessoas se preocupam com a segurança, não é assim? Se você observar, dentro de Cuiabá, foi muito o número de condomínios fechados, né? A procura por uma segurança, pessoas morando em condomínios, em prédios fechados, com segurança privada. As pessoas querem sentir-se segura, as pessoas querem sentir-se protegida. Cada um de nós temos um celular, um smartphone, um tablet, um computador, e cada um tem uma senha de segurança, né? Meu Deus. Eita. e cada um tem uma senha de segurança. O ser humano querendo se sentir protegido de alguma forma. Nós também vivemos nesse mundo e temos tudo isso. O padrão hoje do mundo é se proteger, não é verdade? Queremos proteção, queremos segurança a todo preço. Você compra uma casa, se você observar as casas ali no Flor de Lis mesmo, né? Além da porta, tem mais uma grade, tem mais um cadeado, tem mais dois pauzinhos segurando a janela. Não é assim? Por quê? Por medo do ladrão, por medo de ser roubado, por medo do homem fraudulento. No entanto, muitos têm deixado o inimigo entrar em sua alma e roubar coisas preciosas de sua vida. Nós muitas vezes nos protegemos, irmãos, e criamos seguranças em coisas que eu tenho falado aqui, que vai ficar nesse mundo. Nós queremos segurança muitas vezes por algo que nós temos, pelo carro ou pelo móveis que a gente tem, que isso vai ficar aqui, não vai ser levado para os céus. E nós nos protegemos de tal forma para que ninguém venha, invada e rouba, não é assim? Só que muitas vezes nós preocupamos com essa segurança externa e esquecemos de nos preocupar com a segurança da nossa alma, com a segurança espiritual que nós precisamos viver. Vivemos muitas vezes em um mundo, de uma forma, onde a nossa vida espiritual está aberta para tudo que o mundo tem oferecido, e muitas vezes nós, como cristãos, estamos com as nossas vidas escancaradas e recebendo o que o mundo tem nos dado. Então nós precisamos pensar. O tema dessa mensagem é muito poderoso, onde diz que Jesus é a proteção que faltava nas nossas vidas. Temos deixado o inimigo entrar em sua alma, roubar coisas preciosas de sua vida, porque ainda não tem a principal proteção. E qual é a principal proteção? A principal proteção que pode proteger a sua alma é o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus é poderoso, o sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus traz vida, o sangue de Jesus ressuscita. A Bíblia diz que Jesus vinha e João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, o sangue de Jesus é que nos protege. Todas as brechas, pecados, imperfeição, no homem ou na mulher, o sangue de Jesus pode cobrir tudo isso. Então, a proteção que falta para nós, para nossas vidas, é a proteção do sangue de Jesus. Então, eu e você, como cristão, como servo de Deus, estamos aqui, nós vivemos, irmãos, uma batalha constante. Há uma luta, nós não, pense sobre isso, não é simplesmente um evento. Você não é um cristão que vive eventos, você é um cristão que vive uma vida sobrenatural mais real do que a vida que você está vivendo. Toda vez que você começa com o propósito de orar, de buscar para a sua família, de buscar por um plano na sua vida, por buscar de algo do céu, você vai ver e vai entender e começa a enxergar que batalha se levanta. Você fala: mas por que isso? Por que as batalhas se levantou quando eu comecei a orar? Por que agora a luta começou se eu comecei a orar, pai? Porque é o mundo espiritual, irmão. Nós vivemos uma luta espiritual. Você não vive uma vida simples agora. Agora você está vivendo o reino. E aí você e eu, nós somos soldados do Senhor e precisamos todos os dias estar diante do Senhor Jesus falando: Senhor, purifica-me, enche-me com teu Espírito, cubra-me com teu sangue, cubra-me com teu sangue, Senhor, porque só o teu sangue é poderoso. Antes de eu entrar aqui no ponto, eu vou contar uma história. Conta que tinha uma moça cristã e ela morava sozinha. E todas as noites que ela ia dormir, ela falava: Senhor, cubra-me com o teu sangue. Não sei se você já ouviu essa história. E todas as noites ela falava: Senhor, cubra-me com o teu sangue. Quando foi um dia, um ladrão entrou dentro da sua casa, e quando abriu a porta do quarto, viu só sangue em cima daquela jovem, sangue. E ele entrou em desespero, saiu correndo e foi até a polícia, se entregou e falou: olha, eu vi uma coisa horrível, tem uma moça lá que tem sangue na cama dela, em cima dela, por todo lado, e eu fui lá, o que você foi fazer? Eu fui lá roubar, mas eu não assustei com tanto sangue. A polícia correu lá, chegou, bateu, a moça acordou, falou: tem uma pessoa aqui, está toda ensanguentada? Falou: não. Falou: não, esse rapaz entrou aqui para te assaltar e ele viu só sangue. Ela falou assim: eu sou serva de Deus, e toda vez que eu vou dormir eu peço para o Senhor me cobrir com o seu sangue. Então o que ele enviou sobre mim foi o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é a proteção que falta nas nossas vidas. E muitas vezes nós não sabemos fazer uso do sangue de Jesus. Muitas vezes nós sabemos clamar pelo papai, pela mamãe, né? Ou pelo pastor, que não é errado. Ou queremos que o patrão resolva o nosso problema, não é assim? Ah, eu estou com problema financeiro, vou falar com o patrão. Ah, eu estou com problema assim, vou falar com o ciclano, vou falar com... Não. Chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero que o teu sangue me purifica. Eu quero que o Senhor seja a proteção que eu preciso. Isso é a vida cristã, irmãos. Isso é uma vida debaixo da proteção de Deus. O sangue de Jesus cobrindo todas as brechas, pecados, imperfeição do homem ou da mulher. O sangue de Jesus é a proteção que faltava. Talvez você tenha sentido desprotegido ou desprotegida por algo. Talvez as suas lutas, dificuldades que você tem enfrentado, você tenha sentido vulnerável. Mas eu quero dizer para você que o sangue de Jesus é a proteção que faltava na sua vida. Amém? Estão entendendo, irmãos? Está bastante ruim, mas está bom, né? E eu te faço uma pergunta nessa noite: quem você escolheu para proteger sua casa espiritual dos demônios? O texto que nós lemos conta a história que tinha um endemoniado e era mudo. E Jesus chega até aquele lugar e ele cura aquele demônio. Ou melhor, ele cura aquele rapaz dos demônios. Só que isso causou uma revolução ali na multidão. As pessoas começaram a questionar e falar que Jesus curava pessoas e expulsava demônios por ordem de demônios. Nós vimos na história, então, Jesus, sabendo o que eles pensavam, ele falou assim: como pode um reino dividido subsistir? Uma casa sobre outra casa, ela vai cair, ela não vai permanecer. Nós vamos ver algumas coisas. Nós vamos ver dois pontos muito importantes nessa noite a respeito que Jesus é a proteção que nós faltava e que nós precisamos. Primeiro, nós pensamos em vulnerabilidade espiritual. Não nos damos conta da batalha espiritual que estamos envolvidos, e cuidando da nossa rotina diária, não nos preocupamos com o nosso maior inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás e seus demônios. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de coisas, trabalhando, que não é errado, correndo atrás de sobreviver, que o brasileiro tem feito isso, né? Só que tudo isso tem muitas vezes nos tirado do foco principal, que é a nossa vida espiritual. Às vezes você chega em casa tão cansado e tão cansada, que quando ajoelha para orar, quando você começa a falar Pai Nosso, você já está dormindo. É ou não é assim? A fadiga e o cansaço. O inimigo das nossas almas, Satanás e seus demônios. Essa passagem que lemos encontra em três evangelhos. Primeiros. E é por isso, era uma mensagem importante que Jesus queria passar para nós. Baal-Zebul, quer ser sua casa, seja valente e lute por ela. Jesus está dizendo nessa passagem que Satanás está doido para entrar na sua casa e fazer bagunça na sua família. Essa mensagem de hoje nós vamos falar muito sobre essa questão. O diabo existe e é real, irmãos. Satanás existe sim. Tem muitas pessoas que não acreditam que Satanás existe. Tem muitas pessoas que falam que o inferno é aqui mesmo. Oh, mentira do capeta. Satanás existe e tenta destruir todos os dias os cristãos. E Jesus, se você ler, você vai ver que em Mateus tem essa passagem, Marcos e em Lucas tem também essa passagem. Por quê? Jesus queria deixar bem claro que nós temos uma luta. E a nossa luta não é contra carne nem sangue. Lá em Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra potestades, principados e dominadores do mal. No mesmo Efésios 6 diz que nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura. Então, todos os dias que você for orar, fala: Senhor, cubra-me com a tua armadura celestial. Toda vez que você for orar, você fala: Senhor, coloca sobre mim o capacete, coloca sobre mim a couraça, Senhor, coloca sobre meus braços o escudo da fé, coloca sobre mim, Senhor, o cinturão da verdade, Senhor, calça os meus pés com o evangelho da paz, Senhor, põe nas minhas mãos a espada do Espírito. Sabe por quê? Você é um soldado, você está alistado no quartel-general de Jesus Cristo. Você e eu, nós lutamos todos os dias contra as obras do mal. O que leva uma pessoa para o crime, para a droga, para a prostituição e para todo tipo de males é Satanás. E eu e você como igreja, o que nós fazemos todos os dias? Quando você sai daqui e abre cela, você está dizendo: eu estou resgatando pessoas da mão do diabo. Quando você ora na sua casa e jejua por vidas, você está lutando para tirar pessoas da mão de Satanás. Pessoas que estavam num estado como talvez esse rapaz aqui estava. Pessoas que já perdeu a voz, que não consegue mais falar, que está sentindo-se sufocado, porque o diabo tem sufocado. E eu e você somos responsáveis diretamente para trazer essas pessoas para Jesus. Então há uma luta, irmãos, há uma batalha. Cuidado para você não estar vulnerável. Cuidado para você não cair naquele momento do descanso. Ah, está tudo certo, já conquistei, já multipliquei, ah, já estou bem demais, ah, já tenho 10 anos, 20 anos, eu não preciso fazer mais nada. Cuidado, esse é o perigo. E é interessante que lá em Efésios 6, depois que Paulo fala tudo aquilo, e ele fala: e depois que você houver vencido, permanecer constante em oração, porque todo dia o diabo vai tentar. Então todo dia você vai orar, todo dia você vai buscar a proteção que precisa. Você sabe como ele ataca, e talvez já foi atacado por ele. Olha só as formas que o diabo ataca nossas vidas: doenças, brigas, confusões, do nada, né? Semeia ódio contra as pessoas, te transforma em perseguidor dos líderes. Opa, peraí, como que é isso? Muitas vezes, irmãos, sem nem nós percebermos, começamos a perseguir os nossos líderes. Aqui vocês viram isso acontecer, não viram? Não é verdade? Onde eu passei, em todo lugar que eu já passei, eu também já vi isso acontecer. Todos os lugares, todas as igrejas, você vai ver acontecer. Ah, eu vou lá para a igreja tal, porque a igreja tal não tem isso. Tem pessoas que perseguem líderes. Tem pessoas que perseguem pastores. Tem pessoas que perseguem líderes de célula. Vai ter uma pessoa lá na célula, aquele que vai lixar você. É, irmão. Mas aí é onde você cresce, porque daí você vai para os pés daquele que é a proteção. Aí você vai para os pés de Jesus, que é aquele que cuida, que restaura. Pessoas que semeiam ódio. Jesus afirma que o reino dividido em si mesmo não subsistirá no versículo 17, ou seja, não chegaremos a lugar nenhum dando domingo para Deus e o resto da semana para Beelzebu, o falso pai. Muitos ainda não entenderam que as trevas não têm comunhão com a luz. Se eu não estou ajudando, então eu estou espalhando, atrapalhando o agir de Deus. Jesus diz que a casa construída sobre a outra cairá. A vida vulnerável, quando nós estamos vulneráveis ao pecado, vulneráveis às coisas do inimigo, muitas vezes nós caímos nesse mal aqui. A pessoa até vem no culto, a pessoa está aqui nos domingos, mas durante a semana ele não tem nada de culto na vida. Tem pessoas que ele chega aqui no domingo e ele quer que o pastor aqui vire pirueta aqui em cima, plano bananeira, para ele sair daqui. Aí, hoje sim, hoje o gordinho pregou. Hoje... Gente, não. Ah, quer que o louvor que é... Olha, transforme lá. Ah, hoje o ministério estava bom. Hoje estava. Mas hoje estava ruim. Que é isso? A bateria estava fora do violão. A Priscila cantando desafinada. Meu Deus. Ah, não. Se fosse eu, ainda tem mais essa. Se é eu, sabe o que é isso? Está vulnerável. Está dividido. Está em duas. Está em reino dividido. Às vezes o camarada chega aqui no culto, ele está aqui, mas só o corpo, a cabeça dele está pensando lá no real que ele vai ganhar amanhã, ou na conta que ele tem que pagar, ou não sei no que. Meu Deus do céu, ele não para um tempo para ouvir Deus um minuto. O cara, ele quer que aqui aconteça tudo no domingo, o culto seja uma bênção no domingo, mas ele não foi bênção durante a semana. Ele não leu um versículo sequer durante a semana. Ele não orou, ele não teve vida na presença de Deus a semana inteirinha, e ele quer que tenha vida no culto. Alguém diz, o culto é para recarregar a bateria. Meu irmão, você está enganado. Se você está com a bateria fraca, você vai chegar aqui e vai sair com a bateria fraca. Sua bateria tem que chegar aqui carregada, 220 por hora, irmão, chegar aqui e contagiar pessoas. Você tem que chegar aqui com a sua vida espiritual carregada, e isso é durante o dia. Isso é no seu quarto a sós. Isso é chorando com Jesus. Isso é chamando o Espírito Santo de papai, vem aqui que eu preciso. É durante a semana, durante todos os dias que você vai buscar o Senhor. E quando você chegar aqui vai pegar fogo, porque tem culto na sua vida. Porque Deus tem sido presente na sua vida. Agora, se você ficar esperando que no culto de domingo à noite vai resolver, você está enganado. Não vai resolver. Não vai resolver. E essas pessoas têm atrapalhado, não têm juntado com Jesus, mas têm espalhado. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de sair da vulnerabilidade. Deixa eu ver aqui a palavra: vulnerabilidade. E vir para real, e vir para a realidade, e se posicionar. E eu te faço uma pergunta: será que você não está nessa ruína porque tem dado lado para Deus e para Beelzebu? Eles questionaram Jesus sobre isso. Por que será que eles questionaram que Jesus estava dos dois lados? Porque era a realidade que eles viviam. As pessoas sempre vão questionar você pelo aquilo que eles vivem. O mentiroso, ele acha que todo mundo mente, porque é a realidade que ele vive. O que rouba, ele acha que todo mundo rouba, ele não confia em ninguém, porque é a realidade que ele vive. E assim como nós que vivemos a verdade, nós tomamos cano, porque nós achamos que todo mundo é verdadeiro. Quantos prejuízos que eu já tomei, porque eu achei que todo mundo era igual eu. Aí você confia, não é assim? Aí você acredita. Aí você traz para perto de você. Aí você põe dentro da sua casa. Aí de repente a pessoa está te traindo. Não é assim? E você acredita, porque você vive a verdade. Porque quando você vive na real, na presença de Deus, e você não está dividido, você entende que o Senhor é a verdade. A maioria dos cristãos pensa que se ignorar o diabo, ele vai embora. E alguns acham que estão protegidos somente por terem recebido o perdão de Jesus pelos pecados. Mas a direção da palavra é para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 5, versículo 16. Então a vida cristã não basta ser só o momento que você foi lá e aceitou Jesus, confessou, foi perdoado os seus pecados. A palavra de Deus diz que nós temos que resistir a Satanás. Resista e ele fugirá de vós. E fuja da aparência do mal. Olha que coisa interessante. Você, o que é uma resistência, irmão? O que é uma pessoa resistente? O que é uma pessoa que ele não se dobra? Que ele encara? Que ele vai de frente? A vida cristã é ir de frente contra o mal. A vida do servo de Deus, da serva de Deus, é aquele que se posiciona. E quando você se posicionar, a Bíblia diz que o diabo vai fugir da sua presença. A Bíblia diz que quando você se colocar resistente a Satanás, ele vai fugir da sua presença. Isso é um privilégio, irmão. Para quem? Para quem está vivendo duas faces? Para quem está vivendo duas coisas? Para quem tem vindo aqui só para observar como que é, como que está, e sair daqui falando lá que é isso, aquilo, outro? Cuidado. Se jogue, irmão, se entregue na presença do Senhor. Senhor, eu quero ser usado por ti. Eu quero estar 100% na tua presença. Eu quero estar 100% sendo cheio do Senhor. Quero fazer uma pergunta para você. Você já resistiu o diabo essa semana? Como que ele te atacou? Não responde não, irmão. Na cela você pode conversar sobre isso. Mas eu sei de histórias aqui, eu conheço alguns irmãos e irmãs que ele tem enfrentado o luto, o diabo tem atacado através dos seus maridos. Não é assim, querida? Desculpa estar usando o seu nome, Taquila. Eu estou falando porque aquele é uma guerreira, irmão. Assim como tem outras mulheres que seus esposos não estão aqui. Não é eles que é o problema, tá? Não. Estou falando que o diabo, ele usa esses meios para tentar impedir de você servir ao Senhor. Vai usar muitas vezes seu patrão. Na hora da reunião, que tiver para começar, você tem uma hora para chegar, para abrir sua cela lá, e o patrão vai inventar coisa para você ficar. Acontece. É ou não é? Quem trabalha aqui de empregado sabe que dessa forma. Quando, essa semana mesmo, tudo preparando para ir para o encontro das mulheres, André trabalhando e correndo, e a gente junto, aí de repente as crianças tudo doentes. É febre, o Caleb, o Quemuel, e não quer comer, e tossindo, e a manteiga descendo, e aquela coisa toda, e aí você fica desesperado, né? Desesperado em bom sentido, irmão. Preocupado, na verdade, porque é criança, e a gente sabe que criança gripou, qual que é a tendência? Pneumonia, não é assim? Mas graças a Deus, eu pegava ele no colo, limpava o narizinho, Senhor, não deixe, cura ele, restaura, cura ele. A irmã Rita foi lá e fez um xarope de cebola com cenoura. Rapaz, que negócio doido que lá, hein, Rita? Eu dei uma dose, o bichinho saiu doido, não quis mais nem saber. Gostoso que é, né? Cebola, mas é bom. E eles não deram mais nada, graças a Deus, né? Só que isso podia me impedir. Isso poderia chegar o momento de eu falar para André: não, amor, eu acho que é melhor você, né, cancela, não vai não, porque as crianças estão doentes e tal. Mas não. Mais uma vez ontem eu entendi como que mulher cansa. Meu Deus, esse Quemuel me deu trabalho, rapaz. À noite eu falei: amor, eu estou cansado demais. Porque ele sobe em cima da mesa, desce daí, menina, aí puxa aqui. Aí eu corro, aí, o dia inteiro correndo atrás desse guri, tira ele da mesa, tira ele em cima da onda, dali a pouco ele bate o negócio. Quemuel, vem aqui. E aí dali a pouco faz cocô, você tira cocô, põe fralda, tira a fralda, dá banho. Eu falei: meu Deus do céu. No final do dia eu estava cansado. E aí tem marido que não deixa a esposa participar de um congresso abençoado por causa que ele não quer ficar com as crianças. Ah, irmão, eu quero que minha esposa voe. E para isso eu sei que é em cima dessas coisas que a gente faz, de congressos. Eu quero que ela cresça. Só que o diabo vai tentar colocar coisa para você não ir. Eu tenho certeza que todas as mulheres que foram lá essa semana tiveram dificuldades, muitas lutas para estar lá naquele congresso. Muita gente tentou impedir você de ir lá no congresso. Muita gente tem tentado impedir você de crescer na presença de Deus. Muita gente tem tentado impedir você de estar aqui nos cultos de domingo. Muitas pessoas têm tentado impedir você de estar numa célula. Tem coisas acontecendo porque não é no natural, porque é no espiritual que nós vivemos. Então Deus tem coisas grandes, maravilhosas para nós. Deus tem bênção para você, mas o diabo sabe dessas coisas e tenta tirar, e tem conseguido tirar muitas pessoas da presença de Deus, de crescer na presença do Senhor, de estar aqui recebendo do melhor, de estar numa cela envolvido, de ver os seus filhos envolvidos em coisas da igreja e crescendo espiritualmente, mas o mundo tem sufocado e nós temos muitas vezes sendo influenciados pelas coisas desse mundo e deixar de crescer na presença de Deus. É isso. É simples assim. E tem coisas que é lógica. Não é errado. Por exemplo, quando alguém chega: pastor, eu não posso participar da cela porque eu arrumei um emprego. E esse emprego é lá no shopping. Abre às 14 horas e fecha às 10 horas, de segunda a segunda. Rapaz, eu falo que é maldição, não é benção não. Shopping, mercado, ônibus, né? Quem trabalha de ônibus, né, Marita? É uns horários que fogem totalmente do horário que você cultua o Senhor. E você fala: não, é bênção. Bênção. Irmãos, eu abri mão. Eu abri mão de serviço para ganhar bem. Eu ia ter até auxílio de babá. Só que eu tinha que ficar 15 dias fora de casa e 2 dias em casa durante o mês. Eu falei: como que é? Falei: não vou. Eu prefiro ficar ganhando um salário mínimo do que tudo isso que essa empresa me oferece. Eu jamais vou deixar de ver meus filhos crescer, ver minha esposa e crescer junto com ela. E de servir a esse Deus por causa de trabalho? Passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, um dia o patrão te manda embora. E aí, sua família está arrebentada, destruída, porque você não esteve lá presente como pai? Porque você não esteve lá no momento que seu filho precisava de um conselho? Porque você não estava lá no momento que quando ele precisava de uma varada? Você não estava. Você não estava lá quando ele estava fazendo aniversário, para dar um abraço? Você não estava lá para orar quando ele estava doente? Porque o trabalho te tirou e você acha que estava bom. É errado trabalhar? Não. Mas eu creio que Deus é poderoso para nos dar um trabalho que não vai nos impedir. E eu sempre orei dessa forma. Falei: Deus, eu quero um trabalho que não impede de eu servir ao Senhor. Eu não vou trabalhar em emprego que vai atrapalhar a minha vida com o Senhor. E Deus sempre me concedeu. Isso é viver do lado de Deus, uma vida cristã do lado do Senhor. Não deixe essas coisas tirar você da presença do Senhor. Quando há duas visões na sua mente, então há divisão. Duas visões quer dizer divisão. Eu nunca vi um cristão evangélico que voltou para o catolicismo, mas já vi cristão evangélico que está no terreiro espírita, pois o diabo conseguiu convencer ele que tudo é a mesma coisa, tanto faz servir a demônios ou a Deus. É ou não é verdade? Não tem nada a ver. O que que tem? É por isso que eu bato de frente. E já fui interpretado errado quando eu falei para a igreja, em outros lugares: meu irmão, não ligue a novela, a TV para ser novela da Globo. É culto a Satanás. Espiritismo puro dentro da sua casa. Não ligue a... Na verdade, o que é novela, falou que é o nome novela, não é de Deus não, irmão. E tem gente que fala assim: ah, vocês não tem nada a ver, ensina tanta coisa. Cuidado com essa mistura. É isso que o diabo faz, ele vai lançando sementes que você nem percebe. Dali a pouco a sua mente está dividida. Será que é verdade ou não é? Será que é certo ou não é? Ah, dali a pouco você está cogitando em dois pensamentos. Cuidado com a mente dividida. Cuidado com as meias verdades. Tem pessoas servindo a Deus e colocando dentro da sua casa coisas que não agradam ao Senhor e achando que está tudo certo. Cuidado. Ah, mas... É por isso que eu falo aqui, ó, quando chegar aquele parente seu lá, falando assim: ô, eu vim aqui almoçar com você, eu trouxe uma caixinha aqui. Sua caixinha fica na rua, irmão. Você pode entrar. Eu não quero a sua caixinha aqui na minha casa. Ué, mas por quê? Você, eu te aceito. Vem, come comigo. Vamos beber suco. Mas o álcool eu não aceito dentro da minha casa. Ah, tem crente que fala assim: ah, você, pelo amor de Deus, meu pai, eu amo de paixão, minha vida. Então vai. É por isso que Jesus fala: em deixar pai e mãe, não é em deixar em abandono. É nessa situação. As vontades do Senhor é melhor que a vontade dos meus pais. Fazer a vontade de Deus é melhor que fazer a vontade do seu esposo, da sua esposa. Eu amo meu filho de paixão, mas eu não troco as coisas de Deus, nem Jesus, nem a palavra de Deus por causa dele, não troco. E o que eu faço? Eu vou ensiná-lo a viver a mesma paixão, que é a paixão da palavra de Deus. Então eu inculco na cabeça deles todos os dias: Jesus é melhor, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. É em Jesus que você vai romper, é em Jesus que você vai vencer, é em Jesus que você vai ter sucesso, é em Jesus que você vai ser um grande homem, é em Jesus que você vai ser usado. Em mais ninguém, em Jesus, não tem terceiro. Não tem mistura. Não tem meia verdade. João 14,6, Jesus falou assim: eu sou a verdade. Pronto. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Deixe o Senhor Jesus ser o rei em sua vida. Não deixe Ele ser só Salvador, mas permita que Ele seja Senhor da sua vida. Senhor é aquele que governa tudo. Então, quando Ele é Senhor, já não é mais eu que tomo decisões por minhas contas próprias, pelos meus achismos. Tudo que eu acho não serve para você. Tudo que você acha não serve para ninguém. Toda ideia que você tem sua não serve para mim, não serve para outro. Mas tudo que a palavra de Deus tem serve. Porque aqui é a vida, aqui é a verdade. Amém? E não traz dúvida, traz clareza. Essas sementes são perigosíssimas. E resistir cansa. Precisamos de refrigério. E como que eu encontro refrigério? Ouvindo a palavra de Deus, que nos conforta, falando com o Espírito Santo, que nos orienta, suplicando a Jesus que nos defenda, pois proteção total temos somente em Jesus Cristo. Diga aí para a pessoa do seu lado: proteção total só temos em Jesus Cristo. Eita! Abandone aí a motinha de um em uma hora. Pim, pim. Tem gente que põe seguro, acha que segurança é o motoqueiro lá, uma hora da manhã buzinando na rua. Né? Pim, pim, 3 horas da manhã. Né? Outros acham que é as câmeras que ele colocou. Agora sim, agora estou em segurança. Levanta o muro, põe cerca elétrica, põe câmera, põe proteção, faz casa de laje, duplica a parede, põe grades, cadeado. A Bíblia diz em Salmo que se o Senhor não olhar a cidade, em vão vigia o sentinela. Eita, deixe Jesus ser o sentinela, seja aquele que vigia a sua casa, a sua mente, o seu coração, a sua vida. Você vai ser protegido é pelo Senhor Jesus. Somente nele nós temos proteção. Se não tivermos Jesus como nosso valente, o inimigo entra em nossa casa, destrói o nosso casamento, nossa saúde, nossa harmonia, nossa paz, tudo aquilo que nós estamos construindo é destruído se Jesus Cristo não estiver lá dentro sendo o nosso valente. Tem pessoas que têm deixado Jesus de lado e com as próprias forças, seu braço, eu posso, eu sou, eu vou, eu consigo, porque eu sou valente, eu sou bravo, não é assim? Ei, você não é nada, eu não sou nada. Uma queda daqui de cima aqui, ó, com toda essa musculatura minha, eu posso morrer. Uai, por que você riu, não, mano? Só porque eu estou dividido? Que é unção dobrada, rapaz. Alarguei as tendas, você não entende? Uma queda, se eu tropeçar nesse carpete aí, eu posso já não ser mais nada. Não é isso? Só para descontrair, tá? Não estou caindo assim não, rapaz. Mas se nós tivermos Jesus como nosso valente em nossas vidas, o inimigo não pode entrar e fazer isso. O diabo, ele só entra e faz bagunça na casa das pessoas, nas nossas vidas, quando nós não temos deixado Jesus ser o valente. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor dos senhores. Talvez você tenha vivido uma vida cristã tão supérflua que você não tenha entendido isso. Mas Deus quer mudar a história da Imperial Pé 90. Amém. Nós vamos ser reconhecidos aqui como a igreja que declara que Jesus é verdadeiramente o Senhor dos senhores. Amém. Temos eventos, sim, e é bom e é gostoso. Temos programação para teens, para jovens, para mulheres, para homens, para casais, sim, é top, é bom e preciso. Mas tudo isso não é nada se não tiver Jesus como valente. Só se não fizer tudo isso sem ter Jesus sendo o centro, é apenas evento que se acaba. É ou não é verdade? Mas nós temos Jesus como centro. Segundo lugar, precisamos ter firmeza e posição. A função de alguém, quem aqui entende de futebol, do goleiro, qual que é a função do goleiro num time? Defender as bolas que são lançadas sobre aquele gol. Não podemos ter um goleiro frangueiro, irmão. Não podemos ter cristão frangueiro nesse lugar. Ei, nós precisamos se posicionar na defesa. Não deixe vazar. Não, você tudo bem, você pode. Vai, vai, vai. Hã? Paz. Cuidado. Cuidado com as meia-verdades que não tem nada a ver. Oh, é meu melhor amigo. É minha melhor amiga. E vai deixando acontecer. Tenha firmeza de posição. Posicionamento. Todas as vezes que Deus usou o povo dele, ele falou assim: se posicione. Você já viu como Jesus fala para o povo quando vai lá em Jericó? Para Josué e o exército? Josué, põe o exército em posição e marche. Você não marcha deitado, irmão, nem sentado. Marchar é posicionado, é em pé, ó, e olhando tudo. Está atento. Quando Neemias vai reconstruir o muro, uma mão está na colher lá, sentando, e a outra está na espada. Posição, firmeza, convicção. Estou trabalhando aqui na obra do reino, mas estou vigilante também. Então, quando você está trabalhando na obra, quando Deus te coloca algo nas suas mãos, quando você está aqui participando, quando você está aqui orando, participando de célula, do louvor, ou fazendo parte de alguma coisa, irmãos, coloque em posição de guerreiro, de alguém que está lutando, mas está vigiando. Cuidado! Caímos muitas vezes porque deixamos de vigiar. Fazer coisas aqui não vai impedir o diabo te atacar. Mas o que vai impedir da seta dele de atacar é a armadura do Senhor, está vigilante em posição. E é isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. É preciso firmeza em sua posição. Ou você está com Jesus ou você está do outro lado. Não tem essa. Não tem ficar em cima do muro. Ou você está com Jesus ou você está com lapeta. Capiroto, essa é real. E aí você fala: ah, mas dentro da igreja não tem. Não tem? Eu acredito que aqui dentro não tem. Em nome de Jesus, se tiver, nós vamos morar hoje aqui e você vai ser livre. Mas já conheci história, já vi história de dentro da igreja ter pessoas dentro da igreja, macumbeira, irmão, fazendo trabalho para o pastor dentro da igreja, ouvindo a palavra. Congregava numa igreja lá no Santa Rosa. Tinha dia que estava lá um macumbeirão sentado lá na cadeira. É, o Breno conheceu ele, Manuel. Conheceu, Breno? Morar lá perto de Donano, lá. Donano era outro macumbeirão, né? Tinha 7 dedos, né? Um dedo grudado bem aqui, assim, ó. O Breno conheceu lá a região todinha. Donano ia no culto, sabia? Cheio de... Sentava lá. Fechava o olho, orava. Não sei o que ele orava, mas orava. Cantava o que sabia. Tem. Se você está com Jesus, é esperando em sua reação, seja a mesma de Jesus, pois você está no time dele. Você expulsou o demônio do seu trabalho, na vida de alguma pessoa, na vida de alguma pessoa que está tentando contra você. Me parece que uma igreja saudável não deixa que a doença entre. Beelzebu é o senhor das moscas, das pestilências. Por isso o ambiente da igreja é evitado por muitas pessoas, pois aqui não há espaço. Rapaz, esse negócio de computador, até agora não consegui me dar muito bem com ele, não. Espaço para demônios que estão agindo nela. Então ele ouve a voz do inimigo na cabeça. Olha só, não frequente a igreja, você vai perder tempo. Você sabia que isso acontece conosco? que você quer com a igreja? Principalmente quando você está começando a caminhada, né? Você vai perder tempo com a igreja? Lá não pode isso. Eu me lembro que quando era quase meia-noite e eu aceitei Jesus, estava só eu e o pastor ali na rua 1596, e ele falando assim para mim, ele falou assim: olha, o inimigo vai tentar colocar na sua cabeça, e ele começou a falar o que era. E era tudo que ele estava falando, eu estava pensando, mas se eu ser crente, eu tenho que parar disso. O que era isso? Era o capiroto tentando me impedir de ser salvo. E eu me recordo que eu aceitei Jesus, mas eu fiquei com vergonha de levantar a mão na frente do cego. Mas como assim? É. Ou dificuldade quando é no apelo que o pastor fala: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Eu achava que essa dificuldade era porque tinha pessoas olhando, né? O problema é muito maior, não é isso. Porque no dia que o pastor fez essa pergunta, estava eu e ele somente, e ele era cego, e eu não levantei a mão. Então não é por causa de pessoas que a pessoa não levanta a mão. É porque tem um diabo, um demônio, Satanás, que coloca na sua mente que você não precisa de Jesus, que aí fora o mundo é muito melhor. Porque existe também dentro do coração do homem a vergonha de se entregar e se rasgar diante do Senhor e de confessar quem Ele é. Essa vergonha não é de pessoas, é dele mesmo com Deus, porque ele sabe que ele é errado. Por isso que eu preguei aqui, falei que o maior medo do homem é se rasgar diante do Senhor. É de falar das suas encrencas que ele tem dentro dele, das suas cacas, dos seus dojos. O pior medo do homem é isso. Por isso que o homem distancia de Deus, por isso que o homem corre da presença de Deus, por isso que quando Deus chega lá no Éden e fala: onde você está? O Adão estava, ó, escondido. Então não é questão de ter pessoas do lado, é que sempre o diabo está colocando na cabeça do homem que tem coisas melhores aí fora. E eu lembro que naquela noite eu não levantei a mão ali na presença de um homem cego. Eu só fui embora para casa. E eu tinha que tomar banho para dormir, já era quase uma hora. E eu tomava banho num tambor, na canequinha. Oh, coisa terrível banhar canequinha. E aí atrás escuro. E eu tremia de medo, né? Porque eu tinha falado demônio e tudo aquilo. E eu com medo, e olhava para trás, cada canecada, passava sabão, e com medo, falou em demônio. E aí, só que eu me recordo como hoje. Eu falei em voz alta. Eu falei: eu quero esse Jesus. E não vai ter demônio nenhum que vai me impedir de seguir ao Senhor. E não vai ter demônio nenhum que vai me impedir de servir a esse Deus. E com medo do escuro ali, né? E no final, eu consegui tomar banho, me converti e perdi o medo. No outro dia, quando eu cheguei do trabalho, eu fui correndo para contar para o pastor. E eu falei: pastor, passei o dia, não tem? Eu não vi ele, que eu saí de madrugada, né? Eu tinha que pegar ônibus aqui no Pé 90, 15 para as 5 para chegar 6:30 lá no centro. Essa rua aqui, poeirão e buraco. O ônibus parecia que ia tombar, não era assim? Quem era aqui sabe que era assim. E a gente pendurado, de madrugada, já pendurado nas portas. Ô, motorista, estou aqui, não fecha a porta, fecha a porta. É, era assim. Não é de Deus aqui lá, não. E eu me lembro que eu fiquei aquele dia feliz, querendo chegar em casa para contar que eu aceitei Jesus. E quando eu cheguei, eu falei para ele: eu aceitei Jesus, pastor. Ele: oh, meu filho, amém, vamos orar. Mas um dia antes eu não tinha conseguido levantar a mão, porque as ofertas do Lapeta era boa, parecia ser boa. E eu converti naquela noite, e eu entendi que Jesus podia ser e é o melhor na minha vida. Entendeu? E desde aquele tempo, eu decidi que eu ia amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, toda a minha alma. Jovem, você pode vencer. Eu não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível. Eu contei para algumas pessoas aqui que uma vez uma mulher me jogou na parede, me chamou de lagartixa. Brincadeira, só para vocês rirem. E eu corri dela, eu fugi. E eu saí louco, corri. O pastor não morava perto, graças a Deus, né? E eu corri, eu falei, pastor, a mulher quer me violentar, pastor, pelo amor de Deus, me socorre. E ela perguntou, por que você não quer? Eu falei, porque eu temo a Deus. Eu era um jovem, desimpedido, não tinha nem namoro. Eu poderia falar assim, caiu na mão, né? Facinho, facinho. É o que o mundo oferece. Só que eu tinha convicção num Deus que eu servia. Eu tinha certeza que Ele me amava e o melhor dele estava por vir. Eu sabia, isso é convicção, jovens. Mas se você não teve vontade, lógico, a carne tremia. Só que a vontade de fazer a vontade de Deus foi maior. Eu lembrava de José, eu lembro, eu acho que foi para Elis que eu contei aqui, eu e a Andréia conversando. Eu li José 300 vezes, eu sei contar a história de José tudinho, porque eu me inspirava, eu falei, eu quero ser igual a esse cara. Eu tenho sonho, Senhor, mas eu vi que ele fugia do mal. Ele era centrado, posicionado no que ele queria, nos sonhos que Deus tinha na vida dele. E ele sonhava dentro da cisterna, e ele sonhava como escravo, e ele sonhava como prisioneiro na cadeia, mas ele sonhava e obedecia, se posicione, sonhe e obedeça, que o Senhor vai fazer, no tempo dele, ao seu favor, ele vai responder. É possível, não é historinha de quadrinho, aconteceu lá com José, porque José, porque ele chamava José, eu não chamo José, né? Meu nome é Tiago, não tem nada a ver com José, né, Tiago? Não, foi com José, e pode ser com Tiago, com João, com Francisco, com Cício, com todos, mas ele vai, só depende de você, querido. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas eu quero, sempre vai ser, a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável para mim e para você, os planos de Deus sempre são maiores que os seus, os sonhos de Deus sempre são melhores que os seus, mas você quer? O que eu faço com essa notícia? Eu vou fazer a minha vontade, geralmente é assim, isso não é firmeza, isso não é posicionamento. Nós precisamos entender isso. Para fortalecer o nosso time, glória a Deus, aleluia, que nós somos um time de vencedores, PIB Imperial. Nós temos os teams, jovens, família, não é assim? Congresso, discipulados semanais, que vai começar, viu? Vai começar, tá, Dalvan? Discipulado, tudo isso vai atrapalhar os planos do inimigo de tomar a sua casa, por isso tem que participar. Eu fico assim, eu não consigo entender, irmãos, quando tem essas coisas e eu vejo que irmãos não vão, não participam, irmão não vai na cela, não participa de nada. Não, pastor, só o culto domingo à noite. Falei, meu Deus do céu, tem algo errado que não está certo aí, ué. Não pode. Eu participava de todas as coisas que tinha na igreja. Como diz o pastor Filho, até aniversário de boneca que tinha na igreja, eu estava lá, eu queria. Mas aqui é para as crianças. Não, eu quero estar aqui também, eu posso ajudar. Aí um dia me colocaram como palhaço. Eu fui o palhaço Batatinha. Eu me vesti de palhaço, saí naquele colorado ali, rapaz. Nesse dia nós levamos mais de 200 crianças na EBF. É por isso que eu falo que fui até palhaço de igreja, eu já fui. E foi tremendo, porque eu queria fazer. E é assim, queira, se jogue. Eu nunca esqueço de um congresso que a gente foi ali no... Eu acho que foi o pastor Christian Gimenez que falou, não sei qual pastor que falou Eu sei que ele falou assim: olha, se jogue, não espera alguém te mandar, se ofereça, seja oferecido, né? Ah, o pastor está aí, vai pegar a pastinha, já pega a pasta, não, pastor, eu levo para o senhor. O que ele estava tentando dizer? Não é para você fazer coisa para me agradar. O pastor Mazinho, ele fala: você quer me dar um presente? Eu gostaria de ouvir ele falar isso. Se você me der uma calça, sapato, alguma coisa, eu vou gostar, ele falava. Só que eu vou ficar muito mais feliz no dia que eu ver você fazer, sem eu precisar falar, fazer célula, orar, jejuar, fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. Esse é o maior presente que um líder, que um pastor pode ter, é, irmãos, que vai além daquilo que ele pede. Isso é firmeza de posição. Mas o inimigo não desiste. Até quando você está descansando, ele vai tentar, vai tentá-lo a relaxar e aguardar e ceder às tentações. É ou não é? No momento de cansaço físico e emocional, fica quase impossível resistir ao ataque. E é verdade. Você quer ver você, quando você está passando por situação financeira, por exemplo. Meu Deus. Principalmente marido e mulher. O ataque é grande. A falta de algumas coisas começa. E aí vem brigas, não é assim? Discussão. Por quê? O inimigo, ele entra por essas partes. Só que é hora de começar a cantar a música da pastora Ludmilla, né? Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desiste, não pare de lutar. Não pare de adorar. E a sua visão é assim, irmãos. Comece a cantar, comece a adorar. É esperando isso de você, meu irmão e minha irmã, que você mantenha sua posição firme no dia da batalha. Estar no reino de Deus é como um time que, quando ele, que é pontos corridos, antes mesmo do tempo, ele já é campeão, entendeu? Só que ele precisa jogar ainda alguns jogos, não é assim? Quando você vê aí, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, funciona assim, né? Por tempo corrido, pontos corridos, né? Às vezes o time com 5 jogos antes, ele já é campeão, só que ele tem que jogar. Você já é campeão antes mesmo de vir à luta, então você tem que jogar. Você já é vencedor, ou melhor, em Romanos diz que você é mais que vencedor. Mas aí eu vou parar e relaxar e deitar? Não, aí eu vou lutar e vou lutar, porque eu sou vencedor. Vencedor não se prostra. Você não vê vencedor, não aguento mais. Você vai ver vencedor e fala assim: ó, tá puxado, mas eu tô aqui, né? Eu estou em posição. Estou em posição. Você está trazendo pessoas para Jesus ou tirando as pessoas da igreja? Você está juntando ou espalhando? Tem gente ajudando o diabo a tirar pessoas da igreja porque não se posicionou. Como que isso acontece? Não, pastor, não acontece não, acontece. Acontece, eu vou te falar como, você nem percebe. Quando começa a chegar gente na igreja, você começa a falar da dificuldade que a igreja tem, ou porque o irmão isso, o irmão aquilo, ah, olha, fulano, não vai perto daquele lá, não encosta nele. Irmão, você está, essa pessoa, ele vai desanimando, fala assim: eu vou para outro lugar, aqui não dá para mim não. Rapaz, eu fui lá na reunião de céu, o cara maiou o trigo no nome do outro lá. Tem pessoa sistemática que é uma vez só, nunca mais ele vai na céu, nunca mais ele vem aqui. Aí o que você fez? Você espalhou. Tem pessoas que têm um dom, é uns pegando peixe, pondo dentro do jacá e o outro tirando o jacá e jogando dentro do rio de novo. Não é assim? Então, eu espero que aqui tenha irmãos que não está sendo dessa forma, mas está posicionado, está firme. Jesus falou, aquele que comigo não ajunta, ele espalha. Se você está do lado de Jesus, você está juntando e não espalhando. É tempo de juntar. Da mesma forma, muitos estão buscando no falso, no Beelzebu, a segurança para suas vidas. Eu achava que tem um emprego, que tendo um emprego ou tendo um bom salário, teria segurança. Mas aí veio a crise e mostrou que a qualquer momento eu poderia perder tudo isso. Eu achava que minhas habilidades poderiam garantir proteção na minha casa, até que um dia o ladrão veio na noite e de surpresa nos roubou. Eu achava que a vacina estava me protegendo do Covid, mas para muitos se tornou um problema. Eu achava que a política iria me garantir tudo, mas logo vi que tinha que trabalhar também. São muitos agentes falsos tentando ocupar o lugar que é somente de Deus em nossas vidas. É ou não é verdade? Quantas coisas que você confiou, quantas coisas que você buscou, achando que trazia segurança. Ah, agora sim, o meu trabalho, estudei, formei, sou isso. Não é sua segurança. Não é. Saia desse lugar agora, onde todos mandam em você. Algo em sua consciência diz que a palavra afirma é verdade. É chegado o reino de Deus até nós, no versículo 20. Saia desse lugar agora, onde todos mandam em você. Isso aí é uma palavra de Satanás, sabia? Na mente das pessoas. Que isso? Todo mundo manda você lá. Saia desse lugar. Não é assim? É. Eu já ouvi isso. Pessoas próximas me falam assim, ah, você fica, tudo seu, você tem que falar, pedir permissão para pastor. Eu não quero viver isso não, foi para mim viver isso, tu tem que pedir permissão para pastor, tem minha vida, rapaz, isso aqui. Eu falei, não, irmão, você não está entendendo. O caminho da obediência não é isso que você está pensando. A gente não pede permissão, nós pedimos orientação. O que o senhor acha? O que o senhor me fala disso aqui? Isso é tão importante. Eu sempre vivi isso e graças a Deus, Deus abençoou. Firme sua posição agora. Algo em seu coração diz para correr para os braços de Jesus e receber dele a libertação dessa opressão que você tem sentido. Pois onde o Espírito Santo, a casa se torna cheia e não há espaço para os demônios. Mas quando não a enchemos com o Espírito Santo, os demônios que saiu volta e com ele traz 7 para preencher o vazio da casa. É ou não é verdade? E Lucas e Mateus dizem também. Conclusão, se você precisa de uma proteção espiritual, uma blindagem da sua mente e do seu coração, escolha Jesus como Senhor da sua vida. Vamos ficar em pé nesse momento. Há muitos falsos profetas nesses dias. De tanta opção, você já não sabe quem está certo. Mas Jesus Cristo é a única verdade e o único caminho. E somente nele temos vida. Para colocar suas fichas na segurança terrena, olhe para o céu. Somos seres espirituais. Jesus nos dá proteção espiritual, garantia de vida eterna e garantia contra os ataques do inimigo. Você quer isso? Você quer essa segurança? Jesus é a segurança.